da atualidade desportiva. Um rotundo não. O Ministro do Trabalho rejeita a proposta de reforma antecipada sem dupla penalização em qualquer idade, desde que estejam garantidos 40 anos de descontos. Em resposta a uma proposta do PCP, Vieira da Silva afirma que tal estratégia provocaria o descalabro nas contas públicas. Papa diz que falta vontade política para acabar com as guerras e para investir no bem comum. Numa intervenção durante a sessão plenária da Academia Pontifícia das Ciências no Vaticano, Francisco alertou para o que classifica como falta de vontade e determinação para acabar com o armamento e para apostar nas energias renováveis. Daqui a instantes, Ana, voltamos a falar de Gareth McNamara e do efeito onda de 24 metros na Nazaré.
terranova.pt Para todo o mundo português.
Boa noite, está na Terra Nova. Estou a contar agora 4 minutos depois das 7 horas, porque é segunda-feira, dia 12 de novembro. Avançamos, claro, para o programa segunda parte, espaço de informação desportiva. Vai prolongar-se em antena até perto das 8 horas. Damos voz aos protagonistas do desporto na nossa região durante sensivelmente 50 minutos. Comigo, Fernando Martins, o Pedro Martins em estúdio para esta quase uma hora de emissão, como é quase sempre habitual, Pedro, à segunda-feira.
Quando não nos esticamos. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. É um gosto enorme estar mais uma vez aqui a falarmos e darmos voz, como disseste, a quem merece tê-la. E são os nossos convidados, certamente.
É verdade, alguns deles. Outros mereceriam, mas terão outra oportunidade.
Claro.
Sim. Ontem foste ao futebol, como sempre.
Fui à bola.
Foste à bola, ao Municipal de Aveiro.
Sim.
E correu bem o trabalho?
Corre sempre bem. Olha, não estava vento e aí já foi uma boa notícia, porque geralmente lá em cima na tribuna de imprensa aquilo é muito ventoso e gelado. Como não estava vento, até se não se fez mal todo, mas um mau tempo, muita chuva que esteve sobre Aveiro durante a tarde, mas correu bem.
São as focas que, graças à sua, digamos, estrutura, conseguem combater o frio, não é? Graças à gordura que acumulam.
Sim.
Pois, não é o teu caso.
E as baleias,
Fernando. E as baleias,
Fernando, também. E os ursos, Fernando. Sobretudo os polares.
Sim, senhora. Muito bem, vamos pôr a seriedade nisto. Temos já ao telefone o João Paulo Ramos, que é o presidente da direção do Grupo Desportivo da Gafanha. Lidera os destinos do Gafanha. É um dos nossos convidados. Mais à frente vamos falar-lhe, enfim, de outros clubes, por exemplo. Vamos dar voz ao Oian, que está de parabéns, vai assinalar o 38º aniversário, Pedro.
É sim, exatamente. Vai comemorá-lo em dezembro e vamos ter aqui Adolfo Mico, o presidente da Associação Desportiva do Oian, para nos falar sobre esse evento e também falar-nos um pouco sobre o clube, como é que estão as coisas a correr e as perspectivas. E este foi quase o mote no convite para a entrevista, a perspectiva do Oian nos próximos 38 anos, portanto, digamos, a dobrar o aniversário. Portanto,
tentámos
sobre ele.
Sim, tentámos até agora chegar à conversa com António Lourenço, presidente da direção do Sporting da Vista Alegre, que se está a afundar na classificação da divisão de elite, mas não conseguimos. Portanto, ainda vamos tentar ter aqui o responsável máximo do Vista Alegre ao telefone para 3 ou 4 perguntinhas. Não foi possível, como disse até agora, vamos tentar no decorrer desta hora. E triatlo do Clube dos Galitos da Aveiro em destaque, Ricardo França, é atleta, diretor dos Galitos, também será nosso convidado. Mas para já vamos centrar atenções no Grupo Desportivo da Gafanha, que é um dos mais importantes clubes da região. João Paulo Ramos, obrigado pela sua disponibilidade para partilhar ideias com os nossos ouvintes a fechar a tarde nesta segunda-feira. Está bem disposto, João Paulo Ramos?
Sim, estou bem disposto, mas em primeiro lugar agradecer o convite e a disponibilidade de me poderem dar voz neste programa, que é sempre um agrado meu falar para os ouvintes da Terra Nova e para os sócios do Mosteiro da Gafanha e simpatizantes.
Muito bem. A ideia era falar de futebol e vamos, de facto, falar de futebol. Olhando para a classificação da Série B, o Gafanha está a fazer um grande campeonato. Duas derrotas fazem a diferença para o líder, o Gondomar. Como é que avalia a prestação da sua equipa sénior de futebol nesta Série B do Campeonato de Portugal, João Paulo?
Nesse aspecto, assim, acho que está a ser transcendente mesmo, conhecendo as dificuldades que nós atravessamos, mas tendo a seriedade de um grupo de trabalho que, como eu tenho e constato, os nossos jovens jogadores, a jovem equipa técnica, e a seriedade e a crença que vamos conseguir neste projeto, só quem mesmo está de fora é que não acredita que isto pudesse ser possível, mas era uma coisa que eu já vinha a prever que mais dia menos dia o Gafanha, né, a fazer das dificuldades uma virtude para conseguir. E tive o cuidado ainda, por exemplo, no domingo, dizer a uma pessoa que esteve ao meu lado a ver o futebol, que disse, não pensem que o jogo está ganho quando estávamos a perder 3-2. Naquela situação, que eu disse, os nossos miúdos vão lutar até o último segundo à procura de um melhor, e conhecendo eu o projeto e tanto por dentro, sabia que realmente era possível chegarmos a este ponto.
Desculpa, Fernando. João Paulo Ramos, qual é o segredo deste sucesso, pelo menos até ao momento? Sabemos como é que o atraso, digamos assim, com que a equipa foi formada, praticamente em cima da hora, digamos assim, as complicações que teve no início também por causa dos pagamentos à Federação, se não me engano, e se não estou em erro, corrija-me se estiver enganado, e como é que consegue praticamente de refugo, passa a expressão, ter uma equipa tão consistente e a bater o pé, a equipa já bem credenciadas no Campeonato de Portugal?
Olha, em primeiro lugar, desculpe-me lá não concordar diretamente e muito menos aceitar que o Gafanha seja formado por um refugo. Porque o refugo é quem não quer. E estes miúdos não tiveram foi a oportunidade noutros locais que aqui estão a demonstrar a imensa qualidade como atletas e como homens e sabem das dificuldades que o clube passou e passa, e não exigem mais senão o espaço para desenvolver a sua atividade. Por isso, desculpa, mas eu não aceito a palavra refugo aos atletas do Gafanha. Nem me revejo com essa situação de andar a contratar refugo ao Gafanha.
Se calhar a expressão não foi a correta.
O que eu quis dizer, se calhar não foi a mais feliz.
O que eu quis dizer foi arranjar e precisamente o que o João Paulo Ramos depois acabou por dizer. Os jogadores que mais ninguém quis e vieram para o Gafanha. Foi isso que me acabou de dizer. Portanto, era nessa perspectiva. Os jogadores que ninguém quis e faz uma equipa boa. E nem sequer... E já agora, só para terminar, para que não fique aqui mal entendido, não quis de maneira alguma dizer que os jogadores do Gafanha eram refugo ou que eram fracos. Bem pelo contrário, acho que são profissionais só por estarem no Gafanha são grandes profissionais. Portanto, que não fique aqui dúvidas e que nem quis ofender ninguém, está bem?
Pronto, mas eu como compreende, eu tenho que defender e demonstrar e fazer a demonstração que os atletas que estão no Gafanha foram escolhidos pelo nosso treinador em consistência com o orçamento que poderemos lhes cumprir os pagamentos. E nessa base, escolhemos no aspecto da virtude humana e capacidade esportiva. E foi esta capacidade que nós conseguimos montar em 15 dias, 3 semanas no máximo, para conseguirmos ter estes mais valiosos, estes guerreiros que têm sido inexcedíveis a levar o nome do Gafanha onde ninguém acreditava.
Sim, João Paulo Ramos, revela-se também determinante, decisiva, diria até, a escolha do técnico Fábio Pereira. Está de acordo com esta ideia?
Era isso mesmo que eu ia dizer. O nosso técnico é um técnico que veio dar mais credibilidade, veio dar mais vontade, veio acrescentar muito valor ao nosso projeto, porque este projeto e estes resultados, independentemente da capacidade e dos bons desempenhos que os nossos atletas têm de ter, há uma mentalidade muito forte do nosso treinador em que levou e leva todos os domingos que os nossos atletas entrem dentro de campo com um sonho e com uma meta a atingir. E é isso que eles vão para dentro de campo, com essa mentalidade em que o nosso treinador tem sido inexcedível a saber das dificuldades que temos, mas não os deixa de sentir a falta de apoio nem dele, nem nós no aspecto diretivo.
Já agora, deixa-me dizer, como é que descobriu o Fábio Pereira? Estava a treinar o Bogadense, uma equipa da Trofa. Como é que chegou ao conhecimento deste técnico, João Paulo Ramos?
Assim, eu tenho um conjunto de duas pessoas a trabalhar comigo que, na altura da escolha, apresentaram-nos através de um empresário que poderia vir um treinador com um determinado feeling. E depois da primeira abordagem que eu tive com ele, eu tive a consciência que iria ser aquele treinador que iria levar o Gafanha, pela vontade dele e dinâmica que apresentou ao falar comigo, que iria ser mesmo ele. Porque antes disso teve aqui bastantes nomes de renome, e desta vez teve o Andrés Madrid, aqui no grupo estilo da Gafanha, mas a minha primeira escolha e única escolha foi o Fábio.
Já agora, permita-me esta brincadeira muito séria. Por ser madeirense, poderá estar aqui um novo Leonardo Jardim, o técnico do Gafanha, sabendo que começou também por clubes modestos, como o Chaves, por exemplo, depois veio para o Beira-Mar e depois é o que sabe do Leonardo Jardim. Se calhar por esta...
Desculpa lá, o Chaves não é um clube modesto, Pedro.
Claro, é pá, todos a corrigir. Na altura era um clube modesto, na altura estava na segunda divisão. Face, por exemplo, ao que entretanto vemos Mónacos, Sporting, mas... e etc. Mas estará aí, João Paulo Ramos, um novo, vocês descobrirem um novo Leonardo Jardim, um madeirense?
Eu fazia todo o gosto que no futuro tivéssemos ligado ao sucesso de um grande treinador como o Leonardo Jardim, mas revejo muita qualidade e prevejo um futuro muito risonho ao Fábio, porque ele realmente tem uma qualidade e é um ser humano que integra um projeto de corpo e alma, e eu sei quando ele não consegue os resultados que são de agrado dele, o que ele é e o que ele sofre por isso. Eu acho que o Fábio tem exatamente um futuro muito risonho e não vai ficar cá durante muitos anos, porque a qualidade que ele tem já ultrapassa este escalão nesta divisão.
Diria só se o Gafanha acompanhar de facto também a qualidade do treinador. Permita-me a brincadeira, João Paulo. Não é? Pois, olhando para a classificação, são 25 golos. Ninguém marca tanto golo no Campeonato de Portugal como o Gafanha. Não é? Olha, é uma equipa ofensiva, esta equipa sénior do Gafanha, na Série B do Campeonato de Portugal.
Eu posso dizer a título pessoal, que ainda ontem estive a confraternizar com o presidente do Águeda, e achei uma curiosidade, ele não vai levar a mal dele dizer esta frase, que ele disse que para não perder com o Gafanha tinha que no mínimo marcar 3 golos. E não é por acaso que o resultado ficou 3-3.
E que o treinador fosse expulso, já agora. Aliás, o treinador, não o presidente.
O diretor, o delegado ao jogo.
O presidente foi expulso e só outras situações.
Então diga lá, João Paulo, já agora a título de curiosidade, não é?
Eu estou perfeitamente à vontade, como tudo na vida, não tenho problemas. Eu simplesmente achei que aquela expulsão... E fiz essa demonstração ao árbitro, que inclusivamente é meu contrário, de Alvar. Disse a ele que aquilo só podia ser brincadeira, não é? E o fiscal ia chamar o árbitro principal e fez a questão de mandar para a rua. E no final, quando eu vinha a sair, disse exatamente as mesmas palavras ao fiscal Luinha, que disse a ele: andamos nós um mês tão difícil para poder cumprir com os jogadores e vocês vêm aqui em 45 minutos e estragam tudo. Só isto, não é nada.
Reagiu, portanto, à expulsão de um jogador do Gafanha, foi isso, João Paulo?
Do Gafanha e do Águeda, porque foram expulsos simultaneamente, sem terem... não vou prolongar nisto, mas quem viu a transmissão do jogo, ou tiver acesso ao resumo, ou ao lance, vê que aquilo é uma expulsão... Se calhar tão caricata como o penalti que foi marcado a favor do Manchester City, agora na Liga dos Campeões, não é?
Já agora, para quem não tem possibilidade de assistir, o que é que aconteceu nesse lance? Foi logo a seguir ao golo do Gafanha, ao golo do empate, ao segundo, se não me engano, já no final, no final da segunda, da primeira parte, e depois...
Exatamente. Os nossos jogadores estão a comemorar o segundo golo, que por acaso foi um grande golo. Os dois miúdos estão a comemorar. Um jogador do Vaga dirige a um jogador dos nossos. Disse ali uma palavra ou outra. Não houve contactos, não houve nada. E o senhor árbitro fez o favor de fazer todo o restante que toda a gente vê. Eu, naquela hora, não vi nada. Nem achei correto aquilo. Virei-me ao fiscal de linha e disse: isto só pode ser brincadeira. Né? E eu entendeu essas palavras como motivo para uma suspensão do delegado ao jogo.
Muito bem. Reportamo-nos neste momento, para quem só agora nos começou a ouvir, ao empate do Gafanha em Águeda. 3-3 ontem no campo, como dizia, do Recreio de Águeda, do Gafanha. Está ali a poucos pontos do Gondomar, 21 contra 27, 21 do Gafanha contra 27 do Gondomar, como dizia no início da conversa, as duas derrotas do Gafanha no campeonato fazem a diferença, porque o Gondomar só não perdeu esses dois jogos, de facto. Portanto, uma época em grande, reportando-nos ao futebol sénior do Gafanha. Já agora, João Paulo Ramos, já sabe, mudou de parceiros, segundo julgo saber, está satisfeito com a nova relação, com os seus novos parceiros?
Desculpe, mas isso sabe, não mudou de parceiros. Vocês não estão devidamente informados. A SAD simplesmente não foi ativada.
Então isso, peço desculpa pela imprecisão, mas pensava, o Paulo Almeida não saiu da estrutura.
Não, o Paulo Almeida, dependentemente de tudo, a empresa que gera os destinos da SAD, que não foi ativada desportivamente. Por isso, a SAD, dentro do grupo gestivo da Gafanha, por enquanto, ainda nem sequer foi ativada para poder falar em SAD. Mas falar num clube em que o Sr. Paulo Almeida esteve aqui como colaborador no ano passado, através de fazer a passagem para que a SAD fosse ativada. Entretanto, as pessoas entenderam que não era um momento adequado, e temos que respeitar as posições em qual eu também estou envolvido, como sou acionista na SAD, e respeito, e acho que todas as pessoas têm que respeitar. Há momentos na vida que estamos melhores, outros não estamos, e se calhar na altura que se proporcionou a fazer a SAD, estávamos com uma condição que poderíamos lá chegar, e eu, após um ano de andarmos aqui a tratar das burocracias, e chegámos à conclusão que, neste momento, as pessoas que estavam afetas à constituição da SAD achavam por melhor não ativá-la. Simplesmente isso.
Sim, já agora, João Paulo Ramos, foi notícia há relativamente pouco tempo que a própria direção, em sede da Assembleia, levantou dúvidas sobre as contas. Ao que parece, vai realizar-se uma nova Assembleia do Clube. Aliás, julgo saber também que vários clubes e associações já assinaram os protocolos com a Câmara de Ilha. O Gafanha ainda não, devido exatamente a essa indecisão. Quero falar sobre este processo. Quando é que vão apresentar as contas em Assembleia?
Olha, é assim, a apresentação das contas, vamos lá botar isto tudo direitinho, porque eu gosto das coisas bem claras. É assim, a apresentação das contas não foi possível porque a nossa contabilista, que era à altura da apresentação das contas, apresentou as contas à direção e ao Conselho Fiscal menos de 24 horas antes da Assembleia ser realizada. Automaticamente, não houve tempo suficiente para analisar as contas com a frieza e com a responsabilidade que cada um nos deve. Por isso é que, e depois houve a situação de eu, por motivos profissionais, não poder estar cá nesse fim de semana. Não foi uma questão de não querer estar presente. Não pude mesmo, já tinha alertado o presidente da mesa e possivelmente não poderia cá estar. E isso foi isso a consumar. Mas a apresentação das contas não tem nada a ver com divergências com quem quer que seja. Simplesmente foi um ato que não foi possível consumar porque não houve tempo para se analisar as contas com todo o rigor e clareza que nos mereciam. Irá haver uma nova Assembleia quando a nossa contabilista tiver novamente disponível as contas para nós analisarmos, em princípio, deve ser dentro de breve, que, como sabe, um clube desta dimensão, como o Gafanha, não ter acesso a verbas que por direito próprio tem que as ter, não é fácil. Não é fácil gerir uma casa e depois isto é assim, toda a gente ralha e ninguém tem razão, não é?
Eu ia até por aí, porque é importante, pergunto, são importantes as verbas anexas, diria, ao protocolo entre a Câmara e o clube, não é verdade? Portanto, compreende-se a urgência da aprovação das contas em Assembleia?
Claro que sim, a aprovação das contas é um ato de clareza perante toda a entidade e coletividade e sócios do clube para terem acesso a tudo que se anda a fazer em nome do Grupo Sustentivo da Gafanha, mas não é uma necessidade urgente de aprovar o que nos apresentarem à primeira. Tem os seus trâmites, tem as suas questões legais que têm que ser cumpridas e estão a ser cumpridas devidamente como deve ser para, na altura adequada, quando tiver que ser apresentados, irão ser apresentados. Precisar que a nossa contabilista terminou o ato da sugestão a 30 de junho, e foram-nos entregues as contas para aprovamentos já muito próximo deste mês de novembro, não é?
João Paulo Ramos, relativamente a contas, os parceiros que, entretanto, estavam na SAD, que acabou por não se consumar ou oficializar, digamos assim, reclamam algum valor ao clube por facto da SAD não ter sido concretizada?
Neste momento, estamos a dialogar, são questões de foro interno, claro que eu não vou aqui dizer o que é que seja sobre isso, mas que estiveram um ano a despender dos seus valores monetários, sensivelmente, se houver uma transação comercial, sabe, devem ter um valor próprio criado por eles para tentar, pelo menos, recuperar os dinheiros do investimento durante um ano que andaram aqui em prol disso.
E é muito dinheiro, João Paulo Ramos?
Isso depende da carteira de cada um, não é? Há uns que é pouco, há outros que será muito, há outros que serão valores inconcebíveis.
Então posso fazer-me diretamente a pergunta. Que valor é que pode chegar? Que montante poderá chegar?
Não lhe posso dizer isso, porque ainda não sequer temos o compromisso assumido quanto o valor que irá ser perante a situação.
Muito bem. João Paulo Ramos, agradeço muito o que partilhou com os ouvintes da Rádio Terra Nova e sucessos para a equipa sénior do Gafanha, que joga agora com a União da Madeira na Gafanha da Nazaré. É um jogo importante. A União da Madeira também está em recuperação aqui na classificação e relativamente perto do Gafanha. É um jogo importante. Assumo isso.
Sim, é um jogo muito importante e espero bem que todos os associados e simpatizantes do Gafanha venham apoiar estes jovens guerreiros. Elas têm sido inexcedíveis e acho que o mínimo que as pessoas e os associados poderão fazer por eles é estarem presentes. Porque realmente, e isto fica aqui num aspecto de lamentação, sentir o apoio que nos últimos dois jogos em casa tivemos fica muito aquém de quem vai para as assembleias exigir o que não tem direito a exigir, porque nem sequer vem ver os jogos do seu grupo desportivo. O grupo desportivo é um clube de desporto. Não é uma... As assembleias do grupo desportivo da Gafanha não são, e volto a dizer, não são uma guerrilha partidária para quem quer que seja. Nas assembleias discute-se o bem-estar e as pessoas acompanhar o grupo desportivo da Gafanha. E nas próximas assembleias farei todo o gosto de estar presente, que é como meu dever e responsabilidade, estarei lá para dialogar com quem quer e que tiver dúvidas, me perguntar o que quiser, e eu todos os dias ando na Gafanha, disponibilizei-me inclusivamente após essa assembleia que tanto o meu nome foi falado e que não estive presente, e que me disponibilizei vir aqui no dia a seguir para quem quisesse ver ou confrontar a realidade do grupo desportivo da Gafanha, eu estarei lá com o mesmo empenho, com a mesma dedicação e com a mesma frontalidade do meu dia-a-dia. Por isso, só peço aos sócios da Gafanha e simpatizantes que venham primeiro apoiar a equipa e depois venham
tem de indicar nas assembleias, para isso é que as assembleias servem. Mas primeiro que faça uma auto-reflexão a cada um deles, o que é que apoiam e o que é que ajudam para depois poder reivindicar.
Muito bem.
E obrigada. Fica. Obrigada por tudo e principalmente por me terem dar estes dois minutinhos para eu expor um bocadinho o que vai dentro de mim, está bem?
Sim, não tenho que agradecer, João Paulo Ramos. Foi um gosto tê-lo aqui aos microfones da Terra Nova. Boa noite e até uma próxima oportunidade.
Até à próxima.
Ah, sempre à vontade, sempre à vontade.
Sim, nós sabemos. Obrigado, João Paulo Ramos. Seguimos com o nosso programa. De facto, o Gafanha continua, e em termos competitivos, a fazer uma boa época desportiva. Pedro Martins, segundo lugar, 6 pontos do líder, o Gondomar, portanto, em zona de potencial subida. Está na luta direta pela subida de divisão.
Está na luta neste momento. Se terminasse neste momento o campeonato, estava no play-off de promoção, estava apurado para o play-off de promoção, mas ainda faltam muitos jogos para até ao final do campeonato. De facto, a grande diferença para o Gondomar vai sobretudo, como falámos durante a entrevista ao João Paulo Ramos, das duas derrotas que o Gafanha tem, que o Gondomar não tem. Tem 8 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Pelo contrário, o Gafanha tem 6 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. É a equipa mais goleadora, 25 golos, mas a nível defensivo, se calhar também está aqui a explicação do Gafanha, não digo que esteja mal colocado, mas poder não estar tão perto do primeiro lugar porque tem 18 golos sofridos. É praticamente das defesas mais batidas, é a terceira defesa mais batida, a par do último, o Meda, com 31 golos, e depois o Coimbrões com 17 golos e o Leça com 21. Portanto, há 3 equipas só com mais golos sofridos do que o Gafanha. Portanto,
e são mesmo as últimas da classificação, as 3 últimas.
Mais ou menos, o Coimbrões está em 14º, exatamente, e o Meda precisamente em último. Mas, de qualquer das formas, cá está a explicação também, se calhar, para esta posição do Gafanha. Excelente, sem dúvida nenhuma.
Sim. Ao telefone temos o Carlos Teixeira. Olá, Carlos. Há tanto tempo que tu não estás a fazer-nos companhia no programa.
É verdade. Hoje teve que ser porque há um mês e meio que andamos a ser perseguidos pelo pivô do programa. E já não conseguíamos dizer mais que não, porque ele pensou que havia uma incompatibilidade com o programa.
Quem é esse pivô do programa? Quem é o pivô do programa?
E para não afetar psicologicamente o pivô do programa, porque ele, psicologicamente, ficando enfraquecido, vai dizer hoje não posso fazer o programa. E então, para não corrermos esse risco, nós queremos ter gente motivada, hoje estamos aqui, mesmo constipados.
Mesmo constipados. Temos que falar com
ele. E assistir a um treino de bola, não é?
Aposto.
E assistiram os treininhos de bola, exatamente.
Sério? Estás a assistir a treinos de futebol?
Estou a assistir a treinos de benjamins no complexo desportivo da Gafanha.
Muito bem, Carlos. E ao telefone, tivemos agora mesmo, durante cerca de meia hora, o presidente da direção. Sabias?
Do Gafanha? Não, eu sabia que ele estava convidado, mas não tive a oportunidade de ouvir. Vou ouvir amanhã essas declarações. Quando chegar de manhã à estação, estaremos atentos ao que foi dito. Por acaso não tive a oportunidade de ouvir.
Podes ouvir em podcast, daqui a bocadinho está em podcast, no site.
Mas ontem assisti ao jogo do Gafanha em direto na Águia TV, isso posso dizer. Estava
então,
aí no estúdio.
Sim.
E não consegui tirar os olhos do jogo, de facto, porque aquilo tinha tantos acontecimentos e foi tão lutado num lamaçal, num relvado cheio de água, que os 6 golos, de facto, foram quase uma prisão. Aquilo não era possível tirar os olhos do ecrã, porque estava sempre a acontecer qualquer coisa. E já agora, em abono da verdade, ontem não foi possível estar a discar muito isso, mas vendo as imagens e percebendo o que se passou, é evidente que o árbitro exagerou em alguns momentos e creio que não. De todos os elementos que estavam em campo, pareceu aquele que estava um bocadinho menos adaptado às circunstâncias e que sentiu mais dificuldades para conduzir o jogo, porque de facto havia muitos carrinhos, muitos choques, mas sempre com alguma lealdade na expulsão dos dois jogadores. Há ali um enfrentamento, mas eu creio que eles nem chegaram a contactar fisicamente, aquelas coisas que acontecem no futebol, em que alguém diz alguma coisa a alguém. O Gafanha tinha acabado de marcar o segundo golo e os jogadores desentenderam-se, mas foi um desentendimento assim de boca, creio que também não havia justificação para o exagero, e pronto,
foi João Paulo Ramos, Teixeira, já agora, o João Paulo Ramos disse precisamente isso, que a expulsão dele foi motivada de terem surgido contra um lance em que os dois jogadores adversários apenas bateram umas bocas e depois cada um seguiu a sua vida. O árbitro entendeu que aquilo...
Eles bateram as bocas, não, eu ainda agora comentava isso aqui com pessoas, pais, que estão aqui a acompanhar os filhos a ver os treinos, que é, vemos tantos jogos da Liga dos Campeões em que os jogadores se enfrentam e colam a testa uns nos outros. É habitual vermos isso. Estão ali tipo uma luta de galos com a testa encostada uns nos outros. Ali não se passou nada. Foi o festejo de um golo. Os jogadores iam a correr para a linha, para a zona dos festejos. Alguém terá mandado uma boca. Os jogadores mudaram a trajetória, aproximaram-se, afastaram-se outra vez.
É um árbitro, seria um árbitro muito puritano. Não gostou, se calhar, de que ouviu.
Eu não sei se...
É por isso que não arbitraram na Liga dos Campeões.
Puritanismo, mas lá está, a questão é que esse puritanismo depois desencadeia as reações, depois desencadeia os protestos, depois ajuda a criar um clima que já não é muito favorável por causa das condições do terreno. Agora, em jogo, o jogo em si, os golos, a qualidade do jogo, mesmo sem qualidade no terreno, de facto não fica a ver nada a grandes jogos de futebol. Foi um excelente jogo, com excelentes golos, e com uma boa prestação das equipas. E nesse prisma até diria mais. Do que eu vi, quase a dizer que era injusto alguém perder, sinceramente. E o que vi, e fica também como nota sobre isso que estavam a dizer, e o Pedro tem razão no que diz sobre a prestação defensiva do Gafanha, mas há uma coisa que é interessante, é que a equipa está com esse 3-3, mas acaba o jogo a carregar e à procura do quarto golo, e mais confiante poderia chegar ao quarto golo do que o próprio recreio de água. Portanto, diria que é um Gafanha com saúde, que respira saúde, e nesse sentido, creio que o trabalho do treinador Fábio Pereira, de facto, está a deixar marca. Está a deixar marca, e o Gafanha amealha os pontos necessários nesta altura, pelo menos para estar a salvo dos vice-campeões. Agora, se vai conseguir manter-se por muito tempo ou não nessa condição, isso veremos lá mais para a frente.
Teixeira, concordas comigo na situação que eu pus esta... Não é um dilema, mas esta, digamos, provocação. Está aqui em potência um Leonardo Jardim, sobretudo por ser muito... Por ser madeirense, se calhar é a única parecência e também os resultados, logicamente.
Pois, eu acho que ainda é difícil dizê-lo. Mas que há ali qualquer coisa de especial, há, porque claramente essa estabilidade que tem sido mantida, tem sido... digamos que marca de um Gafanha que eu apelidei há pouco de saudável e que me parece que mostra o tal lado saudável, a forma como a equipa se comportou e teve esse lado que eu creio que é...
Fala melhor para o telemóvel, Carlos, estás aí...
Que é positiva e sim. Que demonstra, desde logo, a capacidade de formar um grupo, e que não é fácil, porque fazer essa formação do dia para a noite, que foi o que aconteceu, não é fácil. E o que o treinador do Gafanha consegue é exatamente esse efeito, que é muito rapidamente e em pouco tempo conseguir criar uma coesão e um espírito de grupo. A partir daí, os equilíbrios que tem na equipa, o rendimento que tem, a capacidade ofensiva que tem, diz tudo sobre o Gafanha. Agora, é evidente, tal como diz o Pedro, não há uma equipa irresistível.
Carlos Teixeira, estamos a ouvir-te com alguma dificuldade. O som não está muito favorável e assim é difícil prosseguirmos. Tenta falar melhor para o telemóvel.
Então vamos. Eu estou a utilizar o telemóvel na posição, mas agora talvez numa zona um pouco mais silenciosa.
Muito bem, é que nós temos que abreviar também a nossa conversa, porque temos aqui um dirigente do OIAN à espera. Mas só para fechar a tua intervenção e para satisfazeres o pivô, o Gafanha estará à espera das contas aprovadas em sede da Assembleia para poder, por exemplo, assinar os protocolos com a Câmara de Ilhavo. Merece-te algum comentário esta situação que resulta daquela Assembleia que não aprovou contas?
Não, neste momento o que me parece é que as pessoas estão à espera e os sócios da apresentação dessas contas noutra Assembleia, e aí farão a sua avaliação do estado do clube. Eu creio que há uma certa expectativa para ver qual é a situação. O que se percebe é que o cenário não será fácil. Se há disputas ou reclamações de de verbas, se há eventualmente questões que é necessário esclarecer em rubricas onde aparecem, de facto, as informações contabilísticas, isso também é importante. Que essas dúvidas surjam da direção também dá um sinal que é importante ter as coisas bem solidificadas, bem esclarecidas. Se tudo for esclarecido e se as contas tiverem um mínimo de equilíbrio, muito bem. Agora vamos ver que cenário é que se coloca, porque aquilo que se vai ouvindo não é exatamente este clima tão facilitista. É de que há aqui um cenário adverso e difícil. Agora, desportivamente, o Gafanha consegue equilibrar-se, amelhar pontos, pelo menos nesta fase inicial, está a mostrá-lo. A sua relação institucional, a sua relação com tudo o que se passa à volta do clube, com os sócios, isso é para discutir mesmo em Assembleia Geral, e creio que aí pode ser dado, de facto, um sinal de confiança quando as coisas estiverem no devido lugar. Até lá, há muito campo para alguma especulação, para muitos receios, para alguma ansiedade de alguns associados, para crítica de muitos também, que não se identificam ou não se reveem muitas vezes na forma de gerir o clube e, sobretudo, as questões do futebol. E, portanto, só quando as coisas estiverem à luz do dia é que se vai perceber o que é que se passa, de facto, de forma mais real, mais concreta com este Gafanha, mas, por agora, aparentemente navega. O que as contas dirão e o que os sócios dirão dessas contas, eu creio que vai ser um sinal importante também para o futuro do clube e para a credibilização e essa ligação que é importante entre os associados, quem dá mais apoio ou menos apoio, quem se liga mais ou menos a isto, e isso é importante, claramente.
Obrigado, Carlos, pela tua intervenção no programa, segunda parte de hoje aqui na Terra Nova. A seguir vamos virar agulhas para Oiã.
Vamos para
Pedro, Oiã? Sim. Tem que fazer a chamada, portanto.
Sim, Oiã. Ele que vai para a mielhada. Comer umas sandes de leitão. O Oiã, que vai fazer, que está a fazer 38 anos de existência e vai então comemorar o seu aniversário no início do mês de dezembro, mais concretamente no dia 1 de dezembro, às 20 horas, no restaurante Stop. Aqui já a informação quase toda lançada. Vamos falar então com o presidente do Oiã, Adolfo Nico, sobre esse aniversário, como essas comemorações do 38º aniversário, e também lançar e perspectivar um pouco o que é que vai ser o Oiã nos próximos anos. E penso que já estamos...
A festa, o jantar de aniversário, Pedro, em que restaurante é?
É no Stop.
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 Vai, Adolfo Mico, vai comer-se bem nessa noite no restaurante Stop?
Não sei. Boa noite a todos.
Boa noite.
Não sei, vamos ver como é que vai ser servido. Ano passado fomos bem servidos e voltamos lá este ano. Para mais um aniversário.
38º aniversário, que balanço é que faz destes 38 anos de vida da Associação Desportiva de Oiã, Adolfo Mico?
É uma associação que tem vindo a crescer e com 38 anos tem um complexo digno do seu nome, é? onde alberga 3 campos de futebol, 9 balneários, bancadas no estádio, tem um relvado natural, 2 relvados sintéticos, um futebol 5 e um de futebol de 11. Assim, a associação tem crescido nestes anos e vamos continuar a crescer dentro das perspectivas que a gente puder, aquilo que a gente puder fazer para a associação, iremos fazer.
O seu sonho, os seus sonhos, objetivos de futuro passam por quê, Adolfo?
Olha, assim, os meus sonhos são os mesmos que a associação tem, e toda a gente, e todos os sócios, e todos os simpatizantes do clube, que é melhorar as instalações desportivas que nós temos, que principalmente no campo de treino fazemos algumas melhorias, temos as negociações também com uma empresa e com a ajuda da Câmara, ver se a gente consegue dar uma melhoria aqui no campo de treinos. Já não é mau, mas queremos melhorar a linha para dar melhores condições às camadas jovens também. Depois, temos aqui algumas situações pendentes na associação, queremos melhorar, vamos ver o que é que vamos fazer, aumentar também o número de praticantes, que é esse o objetivo que a gente tem para o futuro.
Fale-nos desse universo de praticantes de desporto, no Oiã. Que número de pessoas é que estão presentes na realidade do clube hoje, dia-a-dia?
Pois, mas assim, como a gente sabe, o futebol distrital está a passar por um momento complicado e onde as pessoas também não têm muita disponibilidade para poder ajudar ou para ajudar mesmo o clube. Toda a gente prefere estar em casa, para ajudar é complicado. Se não for os pais dos próprios atletas a fazer parte do seccionistas do futebol juvenil, torna-se muito difícil muitas vezes formar jogadores e acompanhar os atletas, não é? E o IAN é exceção nesse momento. Portanto, vivemos nisso, temos várias equipes de formação, estamos a trabalhar com o pré-escolar, né? Onde a gente vai captar os atletas para começar nos pedidos, que é a nossa base, vamos começar na base, e estamos a melhorar essa base e a aumentar a quantidade de atletas para conseguirmos aqui uns anos termos uma formação mais forte ainda que temos, não é?
E como é que está a correr o campeonato da primeira divisão? Eu lembro-me, o primeiro jogo que eu assisti nesta nova vida de Beira-Mar foi precisamente em Anfora. E na altura apresentaram uma boa equipa e nesse ano ficaram bem classificados, meio de 2 ou 3 pontos da subida. Entretanto, o que é que está a faltar para chegar à elite do futebol distrital?
Sim, o Anfora tem tido sempre pontos competitivos. Talvez passe um bocado pela ambição do próprio clube. As pessoas, mesmo as pessoas do OIAN, da Vila do OIAN, estão um bocado pronto, afastadas do futebol. Epá, não sei, porque muita gente que está em OIAN veio viver para cá, não se identificou ainda com o clube. Só se começa a identificar com o clube quando colocam os atletas nas camadas jovens, então aí começam a viver mais o clube de perto. Né? Mas, como toda a gente sabe, OIAN é uma vila onde 80% das pessoas vêm de fora, né? E estabelecer-se cá. E depois então é que começam a dar os primeiros passos aqui a acompanhar a sessão, né? E agora temos que ativar essas pessoas a vir para cá e aumentar também a ambição do clube.
Mico, voltando e reportando novamente à comemoração do 38º aniversário, qual é o programa para esta festividade?
Todos nós temos durante o dia aqui atividades das camadas jovens. Não sei se iremos também ter um jogo de séniores para a taça nesse dia também, para ter o maior número de equipas em atividade nesse dia. Pronto, e à noite fazemos fazendo a comemoração do 38º aniversário, onde iremos também agradecer a alguns sócios, alguns ex-presidentes, pelo aquilo que tem feito para o nosso clube. Pronto, dentro de jantar, será esse mais ou menos o programa que iremos ter.
Já agora, para quem é possível ainda se inscrever, como é que é possível fazê-lo? E já agora, qual é o custo que as pessoas terão de suportar?
Bom, a Associação de Futebol, por norma, não inclui preço, são já está livre. As pessoas irão fornecer aquilo que entenderem, monetariamente, à Associação de Futebol, aquilo que entenderem é que dão, e para se inscrever é junto dos diretores da nossa associação. Através dos meus consumos convites que já foram publicados.
Já agora, a última pergunta, que era aquilo que tínhamos dito. Os próximos 38 anos, qual é a perspectiva e o que é que o Mico sonha para os próximos 38 anos?
É assim, eu não sei os próximos 38 anos, que a minha vida, não sei se estarei cá nos próximos anos na atenção, não sei. Eu tenho uma vida complicada a nível de esporte. Faço parte também de um clube. Sem ser a Associação Esportiva, faço parte, também trabalho com o Benfica na formação, numa área de proteção e avaliação, portanto não sei se
trabalha com o Benfica, foi o que disse?
Exatamente.
Ah, e então? Como é que está a correr o seu trabalho?
Está a correr bem, dentro daquilo que eu posso dar ao clube, e eles me podem dar a mim, as coisas estão a trabalhar bem. Agora, iremos também sentar-nos à mesa para ver o que é que iremos fazer. E em relação à Associação Esportiva da IAN, o futuro que propenso é aquilo que eu digo, é deixar o clube mais ou menos estruturado, se continuarmos nós esta direção, dar continuidade ao nosso trabalho, que já tem sido bastante, ainda agora fizemos remodelações também no complexo, no estádio, com a pintura e essas coisas todas, aí vamos ver se deixamos o clube bom e em bom estado para quem vier a seguir, ou a nossa continuidade, não sabemos, tudo o futuro. Só a partir de julho é que iremos tomar uma decisão.
Muito bem. Até me apetecia, diria, explorar um bocadinho essa questão da prospeção ao serviço de um clube grande. Mas o mote para a conversa era aqui o AIAN, 38 anos de existência. Mas,
exatamente.
Então o trabalho de um prospector é quê? É andar de campo em campo a ver jogos e a descobrir talentos?
Não.
Então?
Já passou essa fase, agora estamos na fase da avaliação dos atletas, que esses mesmos prospectores sabem, não é? Os inspectores fazem a prospeção desses atletas e nós fazemos a avaliação onde eles se juntam todos durante um dia ou dois, ao fim de semana, e já fazemos a avaliação daqueles meninos que nos entravam para fazer provas ao Seixal.
E essa, já agora, a curiosidade, é feito no OIAM? Alguma parceria entre o Benfica e a Associação Desportiva do OIAM para isso?
Ainda não? Ainda bem que me faz essa pergunta.
O Pedro está aqui é para isso, para fazer perguntas importantes.
E não estava com
ainda faz essa pergunta. Há um bocadinho perguntou ao presidente do Cafanha se o plantel era de refugo.
Não foi bem assim.
Desculpa, Pedro, estou a brincar contigo.
Deixa-me responder.
Estou a brincar contigo.
Ainda bem que faço essa pergunta porque já temos tido algumas abordagens. Nós já cá tivemos com o Sporting, né? Temos cá a candidatura do Sporting já há uns anos, mas a parceria acabou por não correr bem. Falhas de parte a parte e pronto. E agora, futuramente, já há conversas, como eu, com o Benfica, para podermos instalar aqui a escola Geração Benfica, com uma escola do Benfica aqui na Associação Esportiva do IA. Pronto, mas isso não é fácil implantar, porque há muitas condicionantes, mas iremos estudar a proposta que nos foi feita e depois iremos ver o que iremos fazer.
Muito bem, isso apareceria o Futebol Clube do Porto. Eu sou portista. Eu estou a brincar consigo. Se aparecer o Futebol Clube do Porto...
Sim, mas também não é assim. Não, eu estou a falar a questão do Benfica, do trabalho lá. Mas também já tivemos outras propostas, inclusive o Vitória Guimarães, para entender, tirar uma escola e inventar a todos. Colocámos aqui a escola deles.
Portanto, os grandes clubes portugueses estão espalhados literalmente pelo país, não é? Pelo que percebo. Sim, sim. Na prospeção de novos valores. É assim que se trabalha.
Claro, claro. Todos, assim, a zona da Barrada é uma zona muito, muito forte em atletas, não é? E os clubes aqui são fortes nesse aspecto. Então os clubes grandes procuram sempre uma zona onde possam atrair valores para eles, não é?
E os pais? Então, estão sempre de acordo em deixar os filhos, enfim, avançarem nesse sonho? Sei lá, têm de ir para Lisboa, para o Porto, para Guimarães?
Olha, é assim, aparece tudo. Temos de tudo, não é? Temos aqueles que querem, outros que não querem, outros metem a competição, outros querem conhecer a primeira casa, outras coisas, é tudo um bocado complicado. Até o processo final é um bocado, até conseguimos que as coisas sejam todas alinhadas, não é fácil.
Pois,
não é fácil.
Os clubes garantem acompanhamento nos estudos aos jovens e exatamente, todo o tipo de segurança e apoio.
Exatamente, não é fácil. Pois. Não passa de um pai e o pai deixar um filho. Mas
dá-lhe prazer este trabalho de prospeção e de avaliação, não é?
Sim, atualmente está, mas pronto, é muito cansativo estar também aqui na Associação Esportiva da Manhã à frente como presidente do clube e ter que ter as despesas que temos que manter aqui a Associação e depois também fazer o outro trabalho, torna-se um bocado cansativo, por isso é que tenho que pensar duas vezes qual é a área que vou querer sair, né? E conseguir, mas à partida nunca abandono na Associação Esportiva da Manhã, independentemente se seja presidente ou não. Né?
Muito
é um clube
bem.
Que é o clube da minha terra, é um clube que eu ainda acompanho sempre, até normal.
Claro que sim. Pronto, demos protagonismo ao OIAM, que está de parabéns. Parabéns pelo seu trabalho também, Adolfo. Sucessos para si, para o clube que dirige e também na sua área de prospeção de novos valores para o futebol português. Então, boa sorte,
sim,
boa noite,
sim,
boa
sim,
sorte.
Só queria deixar uma palavra de apreço também aos sim. diretores daqui da Associação Esportiva do OIAM. Pronto, eles muitas vezes fazem o trabalho sem eu estar presente. E a eles também um muito obrigado e já aproveito esta situação também para agradecer a eles, que eu sei que eles estão a ouvir. Ou vão ouvir esta conversa, espero que compreendam, às vezes não é fácil lidar com as coisas, e muito obrigado por estarem aqui na sessão.
Claro que sim. Foi. Poderão ouvir a conversa no site da Terra Nova, em podcast, daqui a bocadinho okay. já podem ouvir. Pronto, okay. Sucesso, até uma próxima oportunidade, Adolfo.
Ok, obrigadinho então pela oportunidade, está bem?
E felicidades. Tá, obrigado, boa noite.
Muito bem, aí está o Ian, parabéns, jantar festivo no restaurante Stop. Pedro Martins. Não faças cara de caso, por causa de ter brincado contigo.
Aí agora queres que eu fale.
Claro.
Agora queres fazer chamadas.
Claro.
E queres a minha ajuda.
Sim, claro.
E então pronto, estão todos convidados, todas as pessoas de OIA e que tenham a simpatia pela Associação Desportiva de OIA. Então, 38º aniversário, dia 1 de dezembro, pelas 20 horas, no restaurante Stop. O preço, pelo que entendemos do que o Mico disse, é aquilo que as pessoas quiserem dar. Confirmações até dia 28 de novembro. Portanto, está aqui lançado então o 38º aniversário do OIA. E era aquilo que, quando estava a falar com o Mico, que me lembrei, de facto, o primeiro jogo que eu tenho memória de fazer em distrital no relato para a Terra Nova foi precisamente o OIA, e e fiquei de facto com muito boa impressão do complexo desportivo que, conforme também ouvimos, vai sendo renovado e tem condições, um relevado e dois sintéticos, portanto, comparando com, por exemplo, o Beira-Mar, que é a equipa que eu acompanho mais, tomara o Beira-Mar ou muitas equipas terem as condições que o AIE tem.
E honra seja feita ao Pedro e ao Ricardo e a todos os que trabalham no Desporto da Terra Nova, porque de facto acompanham o Beira-Mar desde o topo, não é? Já pisaste recintos de elite até à divisão mais baixa do futebol nacional.
Sim, e já agora deixa, eu sei que temos já o nosso próximo convidado.
Sim.
Mas é só
deixa-me já agora dar-lhe as boas-vindas, já concluís a ideia. João França, diretor e atleta do Clube dos Galitos, e falo-lhe de teatro. João França, já está aí ao telefone, espera só um bocadinho que nós já vamos falar consigo, está bem?
Com certeza.
Ouça aqui o que o Pedro tem a dizer, que de certeza é importante.
É, certo. Não é nada. Mas falando da questão de passarmos por vários, pelo topo do futebol nacional, é verdade. Já estivemos a fazer, a equipa Terra Nova já esteve no Estádio do Dragão, no Estádio de Alvalade, no Estádio da Luz.
Se formos por aí.
Não, mas o que eu quero dizer, isto, estivemos nas competições europeias, eu na altura ainda não estava, mas estivemos aí. Mas o que é engraçado é, já tive mais dificuldades a entrar num campo de um futebol distrital para fazer o relato.
Então.
Do que nos jogos de topo com equipas profissionais. De facto é engraçado, ainda há dias não nos barraram a entrada, mas foi difícil entrar num campo, não vale a pena dizer.
Vale já.
Não vale.
Tiveste de pagar bilhete?
Não tive de pagar bilhete, mas levámos ali uma reprimenda porque tínhamos de mandar e-mail e não sei o quê, nunca tínhamos mandado. É assim, não é prática no futebol distrital mandarmos e-mail, a gente aparece, nós aparecemos e entramos. E a desculpa era, ai, não pode entrar porque aquilo é pequeno e depois se vierem muitas rádios aquilo não cabe ninguém. E nós, pronto, eu e o Ricardo chegámos lá acima, tentámos montar o equipamento no espaço mais pequeno possível.
E não apareceu ninguém.
Não apareceu ninguém.
Muito bem, já agora qual era o campo? Não digas o clube, mas o campo está bem.
Mas o outro já sabemos, é o Carregozense, que fizemos na época passada, em que nos obrigaram-nos a pagar bilhete, que é impensável.
Ó João França, pagar bilhete para ir fazer o relato de um jogo do distrital, não está certo, pois não?
Não me parece.
É muito engraçada essa história. Muito bem. João França, convidámos o João França a estar aqui, muito bem, para falar de triatlo e do Clube dos Galitos em particular. E isto porquê? Com toda a franqueza, estava a limpar a caixa de mails e vi notícias do triatlo do Clube dos Galitos de Aveiro. Participaram recentemente numa prova nos Açores. Quer falar-nos dessa vertente competitiva e da realidade do triatlo em Aveiro?
Sim, começando pelo triatlo dos Açores, portanto, foi uma das últimas provas do Campeonato Nacional de Triatlo Longa Distância, realizou-se nos Açores. Tivemos um atleta a representar, portanto, o Ivo Carvalho, que esteve à altura, fez o quarto lugar no grupo de idades, numa prova extremamente dura, porque foram 4 km a nadar no mar, 120 km de ciclismo nos Açores, com muito sol e déficit, e 30 km de corrida ali junto ao mar, também muito, muito difíceis. E, portanto, foi uma prova que espelha bem o espírito dos atletas do Galitos, que gostam sempre de representar as cores do clube com grande esforço e dedicação.
A que tipo de sacrifícios estão sujeitos os atletas do Galitos de triatlo?
Pronto, o primeiro grande sacrifício, digamos assim, é ter consciência que é um desporto ao ar livre e com tudo bom que isso tem, não é? Mas também com os dias menos agradáveis, não é? De chuva, vento e portanto aqui não há desculpas para não podermos treinar, temos sempre que treinar. Portanto, essa é parte dos sacrifícios. Depois toda a logística, obviamente, que implica três esportes, a prática de três esportes não só, não é?
Tem aí, claro, todo o apoio do clube.
Sim, felizmente a secção do Galitos está bem organizada. Vamos fazer em 2009 comemorar os 10 anos de existência da secção. O clube está organizado, a secção de triatlo tem o treinador, temos a natação bem integrada, acesso à pista da universidade, que para nós é um apoio muito importante, e depois, naturalmente, o clube ajuda na organização das locações às provas, inscrição nas provas, todo o acompanhamento mesmo ao nível dos equipamentos, e isso tem sido uma ajuda bastante importante para os atletas, porque se forem praticar a nível individual, é sempre mais difícil, que os custos aumentam naturalmente, não é?
João França, até onde podem evoluir os atletas do triatlo dos Galitos no futuro, claro?
É assim, neste momento nós temos uma equipa direcionada para os age groupers, portanto...
Direcionada não, para? Para quê?
Para os age groupers, portanto para os
grupos de idade. De idade, sim.
Exatamente, portanto somos uma equipa de amadores, portanto não temos a vertente da alta competição neste momento. É um espaço de formação, de convívio, de desenvolvimento desportivo e social. E, portanto, neste momento, o nosso principal objetivo é garantir que as pessoas que querem vir praticar triatlo gostem de fazer triatlo, mas também gostem de conviver e estejam integradas socialmente. Neste momento é o nosso principal objetivo.
Portanto, o triatlo é natação, ciclismo e corrida.
E a corrida, exatamente. Num futuro, a médio e longo prazo, gostaríamos de implementar as escolas de triatlo, porque isso é que nos garantirá, de facto, que a modalidade continua a ser praticada, pelo menos no Gavitos, no longo prazo.
João França, eu ia precisamente pegar nisso, nessa questão. Dá-me a sensação, e se calhar é porque eu não acompanho muito o triatlo, que houve agora um decréscimo, pelo menos de praticantes, ou pelo menos um decréscimo da moda do triatlo. Houve aqui há algum tempo com a Vanessa Fernandes, por exemplo, em que se falava muito, ultimamente não se fala assim tanto. Estou errado ou acontece mesmo?
Bem, eu não posso concordar, pronto, porque de facto, apesar da Vanessa Fernandes, bem, é insubstituível e foi um marco na história do triatlo que me trouxe para a Rivalta, mas a verdade é que ainda nos últimos Jogos Olímpicos, em 2016, na vertente masculina, tivemos o quarto lugar de João Pereira. Continua a ser uma modalidade muito atrativa, principalmente para as pessoas que querem praticar um desporto mais tarde. Ao nível da região, é que temos tido alguma dificuldade, principalmente na formação. E isso depois, naturalmente, se nota, não há tanta envolvência. Porque em Aveiro estamos limitados, por causa da existência apenas de uma piscina, digamos assim, de Galitos, que é uma piscina pequena, que, portanto, temos algumas limitações, porque a competição, de facto, tem um nível na natação elevadíssimo e, portanto, temos poucas horas disponíveis para a formação dos miúdos de natação no triatlo. E isso, neste momento, é uma grande limitação e talvez signifique que depois não esteja tão visível os resultados da formação que nós, neste momento, não temos.
Muito bem. João França, agradeço o seu tempo. Estamos mesmo em cima da hora, vamos ter que terminar. Outras oportunidades teremos para conversar aqui na Terra Nova. Sucessos para si e para o triatlo dos Galitos.
Já agora, João França, primeiro classificado em junho no triatlo. Estive aqui a ver, a fazer o trabalho aqui. Triatlo de Peniche em junho, foi primeiro classificado, João França.
E isso não é para todos. Atenção.
É verdade, tento conciliar a vida profissional com a prática desportiva e na verdade, há 10 anos que pratico triatlo e tenho tido resultados que me satisfazem e tento representar o clube da melhor maneira.
Ainda bem que o Pedro foi a tempo de pesquisar, foi falha nossa. Peço desculpas, João, mas
não sei se há, entretanto, novas conquistas, mas pelo menos esta foi a primeira que me apareceu.
Pois.
Nós, felizmente, temos mais atletas, temos principalmente a componente longa, temos bons atletas, temos o Mário André Rocha, que é o nosso melhor atleta neste momento, e, pronto, de facto, desse ponto de vista, temos atletas que têm honradas com os clubes, isso é mais importante.
Muito bem. Obrigado, João França, e até uma próxima oportunidade.
Obrigado.
Obrigado, boa noite.
Muito bem, e agora vamos falar de futebol, mesmo para terminar, voltar a falar de futebol para terminar o programa, reportando-nos ao Campeonato de Elite, que agora tem outra designação, não é, Pedro?
Sabe-segue.
Sabe-segue.
Sim. Sabe-segue. É isto, sabe-segue.
Sim, eu percebi, sabe-segue.
Ah, okay. Sabe-segue.
Sim, sim.
Uma corretora de seguros.
Sim,
de
o Pedro em cima da hora, a meio da semana passada, forneceu-me essa indicação pelo Messenger, porque nós funcionamos assim, somos uma verdadeira equipa. Eu fiz logo a notícia e, de facto, sim. Mas é um novo patrocinador do futebol distrital.
Sim, o naming, e de facto o futebol vai muito nisto, sim. Não é? Os grandes clubes já começam a dar o naming, ou dar o nome, ou vender o nome a grandes empresas. Lembramos, por exemplo, na Inglaterra isso é muito habitual, cá em Portugal, a não ser o de Braga, que era o estádio AXA. De resto, não me lembro de mais estádios assim em Portugal dos grandes que tenham cedido o naming. É uma das formas da Associação de Futebol de Aveiro ir buscar também o necessário dinheiro, por exemplo, para a AFA TV, para que os jogos sejam todos
gravados. Sabes qual é o nível do investimento já agora?
Não, por acaso não tenho, essa. Não, a questão aqui, e já agora, a apresentação foi feita no norte do distrito, se não me engano,
Oliveira das Mães. São João da Madeira. Tens razão.
Sabia que era por aí. E pronto, era impossível nós irmos, ou pelo menos eu deslocar-me lá para acompanhar. Infelizmente, teríamos muito gosto em estar junto da Associação de Futebol de Aveiro para ouvir. Não tenho, de facto, elementos para isso. Mas é importante e é uma forma, logicamente, das entidades desportivas se financiarem.
Claro. Portanto, o Beira-Mar lidera a classificação do campeonato de SABSEG.
Exatamente, com menos 1.8 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 7 golos marcados, 3 sofridos. Ontem quebrou, quase que batia um recorde de mais tempo de jogos sem sofrer golos. Esteve-se, pelas contas do Jorge Maia, pelo que eu me lembro, foram 500 e qualquer coisa minutos que o Beira-Mar esteve inviolável. Portanto, é um bom pronúncio. Assume a liderança isolada com menos um jogo, com mais 3 pontos do que o União de Lamas, que está em segundo e que venceu, que anteriormente estava em segundo, o Postelo, que caiu para quarto. Deixa-me só destacar, no meio disto tudo, o Vista Alegre, que não está, até ao momento, a conseguir pôr em prática aquilo certamente que pretendia. Conforme tu também disseste no lançamento do programa, tentámos chegar a falar com o presidente do Vista Alegre, não foi possível até ao momento, mas começa a ter um pouco a vida complicada o Vista Alegre, 5 pontos, tem um jogo em menos, que é precisamente o jogo que está em falta com o Beira-Mar, e já leva, portanto, 5 empates, 3 derrotas. Se até há 2 ou 3 jogos, até 2 ou 3 jornadas atrás, nós até dizíamos que o Vista Alegre, portanto, não está mal todo, porque ainda não perde, agora já enveredou por esse caminho. Portanto, vida complicada para a Vista Alegre, para os comandados de Ricardo Pinheiro. Vamos ver se de facto consegue
dar a volta
a isso, e acho que sim. Tem qualidade, conhecendo minimamente Ricardo Pinheiro, é possível ele dar a volta a isto e colocar o Vista Alegre numa posição,
claro,
que pelo menos dê para manter na Liga, agora no campeonato SABSEG.
Muito bem. Pedro, chegámos ao fim do nosso programa?
Chegámos. Marcamos nós, aqui em estúdio, na antena, domingo, para o jogo com o Morisquense, União Desportiva de Morisquense Beira-Mar.
E Morisca de Voga.
Morisca de Voga.
Vais até Morisca.
Vamos até à Morisca, a equipa Terra Nova, para depois levar por esse mundo fora esse relato do Morisquense Beira-Mar.
E é mesmo literalmente pelo mundo fora. Olha que há ouvintes, temos esse feedback.
Estive, já agora...
De todo o mundo,
de
atenção.
De todo o mundo. Eu mandei um abraço, recebi uma mensagem a dizer, olha, temos um ouvinte, deixa ver se eu consigo recuperar essa mensagem rapidamente, que nos estava a ouvir nos Estados Unidos. E disse, olha, estou a ouvir o relato do Beira-Mar na Terra Nova nos Estados Unidos. E alguém me mandou uma mensagem a dizer, olha, têm um ouvinte nos Estados Unidos. E mandámos um abraço para lá.
Ouvinte.
E havia um outro no Algarve que é fiel. Todos os domingos está...
E há um aqui em Ilha também que não perde o programa.
Não, já agora um abraço para o Alírio, de certeza, que ele está a ouvir-nos.
Alírio Seabra.
Alírio Seabra.
Alírio.
Olá.
Nós trabalhamos para ti, Alírio. Ouviste?
Mas já agora...
Grande abraço, Alírio.
Esse abraço também para o
Algarve. Para ti, não só.
Pronto, ok. Boa noite.
agradeço a atenção que nos dispensaram. Boa semana para todos.
Boa semana.
Rádio Terra Nova, para que não as percam.
No meu jardim há uma flor que igual eu nunca vi. E quando a vi, foi quando eu sou, que nasceu para ser minha. E seja como for, tô, será sempre essa flor que brotou e mudou a minha vida, 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 mudaste a minha vida, 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 mudaste a minha vida era um deserto em vão. Eu nunca soube se ia dar certo ou não. Até que te vi e de repente, assim bela tu vieste, então foi quando tu me deste a mão.